Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, novamente a paz do Senhor Jesus. O texto da nossa meditação, nós vamos no livro dos Salmos. Este salmo é um salmo que ele dá, podemos dizer assim, sequência ao texto que foi tema da mensagem do domingo, né? Salmo 51, um salmo de Davi, quando Davi passava por um momento de tribulação, né? Momento de perseguição, momento que ele temia até mesmo a morte, né? Então, Salmo 27, ele dá sequência a esse tema, podemos dizer assim, né? De momento de adversidade. Mas no versículo 5, versículo da nossa meditação, diz assim: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, como dissemos, naquele contexto do Salmo 51, se nós formos em 1 Samuel 22, nós vamos encontrar ali a narrativa dos fatos que levaram Davi a se refugiar na caverna de Adulão, né? E ele busca ali exatamente um descanso. Ele estava em fuga. A palavra diz que isso originou-se de um fato. Davi, ele embora fora ou fosse escolhido por Deus para governar Israel, ele não governava. Tudo teria um tempo, né? Ela fala que foi um tempo que ele foi levado a viver na prática aquilo que era a escola que o formaria, podemos dizer assim, para estar no governo. Então foi aproximadamente, após o seu chamado, 40 anos. Foi o período da prova dele e o período em que o Senhor deu a Saul para que Saul, né, se consertasse. Mas não houve conserto. O Senhor até chama a atenção do profeta Samuel: até quando terás dó de Saul? Porque eu já o rejeitei. Ou seja, então, dura coisa para o homem é quando Deus o rejeita, né? E o Senhor Jesus, no seu ministério, diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, o recurso que nós temos hoje é o Senhor Jesus, aquele que intercede por nós, né? E o Espírito Santo, nesta hora, é aquele que vai e ele geme por nós também. Mas o fato é que ele fugia de Saul. E por que que ele fez isso? Um fato aconteceu antes, que foi um fato notável, né? Uma grande oposição se levantou contra o povo de Deus. E essa oposição, ela veio com alguns povos reunidos, juntamente com Gat, né? Um gigante de Gat, chamado Golias, que se opunha ao exército de Israel. E, naturalmente, aquelas nações que se reuniram, eles entenderam uma coisa: lutar contra este povo agregado, esse povo unido, é imbatível. Nós temos que ir no individual. E aqui, queridos, já tem um ensino para nós. Nesta obra, nós não pelejamos só, não. Primeira coisa, nós temos que ter um entendimento: a vitória está no corpo. A vitória da igreja está no corpo. A vitória do membro não está no isolamento. Então, os irmãos entendam, nós não estamos isolados uns dos outros, não. Assim como foi Neemias, estamos apartados uns dos outros na reparação do muro, né? Trabalhando a nossa comunhão, a nossa santificação, mas estamos atentos ao toque. Trombeta tocando, nós vamos parar, porque nós sabemos que estamos atentos, estamos sendo convocados para esse momento, né? É um momento de exceção, um momento de batalha, a batalha espiritual. Então, a palavra nos fala, naquele contexto ali, que não tinha valente que fosse lutar com o gigante. E o gigante, naturalmente, ele sabia disso. E ele deu um tempo, os dias passavam. Jessé, né, Davi era, até aquele momento, um simples pastor de ovelha. Ou seja, a preocupação, Davi é um tipo de Jesus. A preocupação do Senhor sempre foi com o rebanho. Mas o pai o chama e disse assim: ó, vai lá ter com os teus irmãos. Então, houve um momento na eternidade que Deus, o Pai, convocou Jesus para executar esse projeto. Ele seria o salvador da igreja. Naquele momento, Davi desceria para quê? Para salvar Israel da mão dos filisteus. A palavra diz que desce ali Davi, levou ali alimento para os irmãos, alimentos, né, para, digamos assim, para ser bem-vindo no rei. É bem verdade que os irmãos de Davi lutavam ao lado do rei, Davi não. Davi continuou em casa lá, exercendo a sua função humilde de pastor, né? Então a palavra nos fala, quando ele chegou ali, ele viu aquela cena. O que que ele fez? Ele disse assim: eu irei lutar, né? Imaginamos ali o que que os irmãos de Davi, o que que aquelas pessoas não disseram: mas você não é guerreiro, você não luta aqui do lado do exército de Saul. E de fato Davi não fora chamado para lutar ao lado de um rei caído, ele fora chamado para substituir esse rei. Por isso que a palavra diz: achei um homem segundo o meu coração. E o que é um homem segundo o coração de Deus? É um homem obediente, é um homem disposto a aprender com as adversidades, com as lutas, é um homem que é levado a viver na prática, né? Nós sempre dizemos que essa escola, a escola do Senhor, não gradua ninguém. A obra não dá diploma a pastor, a diácono, a irmã de frente, a professora, não. A obra do Senhor, na obra do Senhor, nós somos eternos aprendizes, estamos sempre aprendendo, porque nós dependemos do Espírito Santo. Então Davi foi levado na prática a viver essas experiências. Então ali a palavra nos diz que ele não vai lutar com os recursos que Israel dispunha naquele momento, porque o rei se acovardou e não tinha valente. Se o rei não quer lutar, quem iria lutar? Então a palavra nos diz que Davi, então, a única coisa que ele tomou ali, que o rei tinha, mas não teve condição de uso, foi a espada. Porque a espada é tipo da palavra. O resto, o que é que ele fez? Ele foi no ribeiro, tomou ali elementos daquele ribeiro, né? A palavra fala 5 pedras, e ele vai lutar com o gigante, mas qual era a grande batalha ali? Ele sabia. Então o momento hoje, qual é a grande batalha nossa? É a mente, né? A mente hoje, se formos parar o mundo inteiro, as preocupações se resumem a uma só, né? Esse momento, né, de calamidade, de enfermidade, de ninguém fala outra palavra, né? Então é a mente. Como controlar a mente? Como dominar a mente maligna que quer impedir você de viver pela fé? Então a palavra diz que Davi foi ao ribeiro. Ele fez como a igreja tem aprendido a fazer: usar os recursos da graça, depender do Senhor. Ele foi até o gigante, lutou à distância, porque nós temos que entender que nem sempre, né, a melhor estratégia é atacar. Às vezes a melhor estratégia, né, de defesa é você se recuar. Davi não se atracou com o gigante, ele foi à distância, né? Nós estamos tratando com um inimigo que nós temos que tratar à distância. Não sabemos o tamanho do perigo. Então é na oração. O presidente tem convocado a igreja à oração, né? Temos feito intercessões, né? Vamos ter período 24 horas, já estamos nele, né? Iniciamos a 0 hora de hoje. Tudo isso é para quê? Para que a vitória venha. Então ele dominou o gigante, derrubou o gigante, né? Atingindo a mente. E o que que aconteceu? Ele pega a espada e ele dissipa ali a cabeça do gigante. Porque nesta hora a vitória é essa. Nós precisamos romper com a mentalidade que é a mentalidade que se quer se impor nesta hora. Porque a igreja aprendeu: ela é corpo, cabeça é Jesus. Então a partir daquele momento, queridos, Davi, ele passou a ser observado pelo povo. Porque o povo viu que ele não era um rapaz comum. Deus era com ele. Mas Saul já não estava ali preocupado com outra coisa, senão em se preservar no poder, no reino. Então ele passou a perseguir Davi. Então Davi, quando vai à caverna de Adulão, e em algumas, né, traduções quer dizer descanso, ele vai para alcançar descanso ali. Então a caverna, a fenda da rocha é o Senhor Jesus. Há momentos que nós temos que nos esconder em Jesus. Ou podemos dizer, em todos os momentos de luta, o servo do Senhor, ele tem o escape. Ele se esconde na fenda da rocha, que é o Senhor Jesus. E a palavra nos fala que ali ele começou a formar um exército que seria vitorioso em suas batalhas. Então nós também somos assim. Quando nós nos refugiamos em Jesus, o Senhor envia os seus anjos. Para quê? Para conosco formar um exército vitorioso. Nós não lutamos só as nossas batalhas. Então, nesse contexto aqui, ele faz, aqui no Salmo 27, ele conta a sua experiência. Então ele fala: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Os malvados tentaram, né? Um exército, ainda que um exército me cercasse, né? O meu coração não temeria. A guerra, não importa, né? Uma guerra pode se levantar contra mim, nele eu vou confiar, né? E ele diz por quê: olha, eu tenho pedido ao Senhor, eu quero estar na casa do Senhor, eu quero morar, eu quero aprender com ele. Meus amados, o nosso desejo é aprender com o Senhor, é viver no seu templo, é glorificar o seu nome, né? É contemplar a formosura do Senhor, a beleza da santidade do Senhor. Mas ele faz aqui uma observação no versículo 5 que nos chama a atenção, né? Ele diz assim: porque no dia da adversidade, vivemos dias assim, as adversidades estão aí, nós não pedimos por elas, mas aí ele faz uma observação: ele me esconderá no oculto, né? Ou seja, no seu pavilhão, né? O pavilhão é um lugar muito amplo, é um lugar um grande espaço, né? Davi disse assim: olha, ele vai me esconder no seu pavilhão. Mas não só isso, ele disse assim: no oculto do seu tabernáculo. E aí, quando nós vamos ver a figura do tabernáculo, nós vamos entender uma coisa: o oculto do tabernáculo, só uma pessoa tinha acesso, e ainda assim, uma vez por ano, existia todo um processo para que lá entrasse. Então era o Santíssimo, só entrava lá o sumo sacerdote. Hã? E aí, quando você estuda a história ali dos levitas, dos sacerdotes, do sacrifício, a lei das ofertas, né? A Bíblia fala em Deuteronômio, eram 5 ofertas que eram ofertadas, né, ao Senhor. Uma só não tinha sangue, todas as outras 4 tinham a figura do sangue ali, né? Então, essa oferta que não tinha sangue representava o Senhor Jesus em vida. Mas as outras 4 ali mostrando que o poder do sangue de Jesus, ele seria dobrado sobre a vida da igreja, que é o Espírito Santo. Então a palavra nos diz que o sumo sacerdote, nas noites que antecediam essa entrada dele no oculto do tabernáculo, lugar que ninguém entrava, ele praticamente dormia sendo vigiado por levitas. Então ele se aparava, ele tirava o pelo do seu corpo, ele se banhava, ele se santificava, e a palavra ousa dizer que ele sequer poderia suar. E ele entrava no Santíssimo e levava ali o quê? A oferta pelo pecado do povo, né? Então, meus amados, nós estamos vivendo um momento em que nós vamos entender: Jesus foi aquele que nos deu acesso ao Santíssimo. O véu do templo se rasgou porque o sacrifício foi aceito. Enquanto não havia sacrifício perfeito, de ano em ano o sacrifício tinha que ser renovado. Mas Jesus, ao vir, ele rasgou o véu do templo, ele nos deu acesso ao Santíssimo. Por isso que hoje, meu querido, você possa talvez estar, né, cada um tem a sua maneira de sofrer, as suas provas, as suas lutas, mas entenda uma coisa: o Senhor, ele quer que você esteja no oculto do seu tabernáculo, onde o homem natural, o homem comum não entra, mas aquele cujo sangue de Jesus tem sido recurso para a sua vida, aquele que se santificou, aquele que se purificou, é o que a igreja está fazendo hoje, né? Então, ele me esconderá, e não só isso, ele vai pormear sobre uma rocha. Quem é a rocha? É o Senhor Jesus. Rocha inabalável. E aqueles que nele confiam não se abalam, mas permanecem para sempre. Queridos, nós temos o sacerdócio universal do crente através de Jesus. A palavra diz assim: sem santificação ninguém verá Deus. Santificar quer dizer separar. O Senhor tem nos separado, nós somos um povo escolhido, tem separado, tem levado a igreja a levar essa mensagem. A salvação é para todos aqueles que aceitarem Jesus, que aceitarem o seu batismo com o Espírito Santo, estão selados para esse dia, né? Então, são dias de adversidades, mas nós estamos no pavilhão. Pavilhão é a segurança, porque é o Senhor que cuida. No oculto do tabernáculo é o lugar para aqueles que estão entendendo o que é a eternidade. É um lugar de salvação, um lugar onde a morte não entra, mas a vida permanece. E por isso Jesus, ele se tornou para nós o sumo sacerdote. Aquele que veio, foi a vítima, ele era o templo, ele era a vítima, e ele cumpre com esse projeto, para que hoje você pudesse entender isso. Hoje você pode, né, as pessoas costumam dizer, né, momentos difíceis, estou sem chão, hoje você tem uma rocha. Não precisa nem do chão, você tem uma rocha para firmar os seus pés. E Davi disse: o Senhor me tirou de um charco de lodo, mas me colocou sobre uma rocha. Que o Senhor nos abençoe. Fiquemos firmes. O Senhor tem nos escondido. Que o Senhor nos abençoe.